Conversa agora com o deputado oposicionista Carlos Veras, ele que é do PT de Pernambuco, está na ponta da linha para falar com a gente. Deputado Carlos Veras, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, o deputado Samuel Moreira, relator aí da proposta de reforma da Previdência, aí buscou responder as indagações aí dos parlamentares ontem, e segundo ele, o parecer buscou tirar os efeitos aí, os principais problemas que a proposta apresentava, a proposta original do governo. Que avaliação o senhor faz aí dos debates de ontem, deputado Carlos Veras?
Então, primeiro, mesmo com o relatório apresentado pelo Samuel Moreira, tirando pontos importantes, exemplo da capitalização, da desconstitucionalização dos rurais e do BPC, ainda para muita dúvida. Ainda tem interpretações diferentes do texto. Então, se tem interpretações diferentes, é porque não está claro para todo mundo e nós precisamos ter uma redação que deixe claro para todos e todas. E mesmo assim, a reforma continua muito dura com os trabalhadores e as trabalhadoras. Uhum. Eu vi, inclusive, na reportagem, o deputado falando do cálculo. Só para você ter uma ideia, um exemplo claro, um trabalhador que ia se aposentar com um valor integral de R$ 2.000, na regra de hoje, com 15 anos de contribuição, ele se aposentaria com R$ 1.700. Uhum. Para ele atingir a integralidade dos R$ 2.000, ele precisava de 30 anos de contribuição. Nas novas regras, esse mesmo trabalhador que se aposentaria com R$ 2.000 vai se aposentar com 20 anos de contribuição com R$ 1.200. Para ele conseguir a integralidade de R$ 2.000, ele vai ter que trabalhar, contribuir para a Previdência durante 40 anos. 40 anos. Talvez uma redução de R$ 500, de R$ 700 para muitos ou poucos nesse país, ou para parte do Parlamento Federal, não signifique muita coisa. Mas para um trabalhador que tem uma renda superior, pouco mais de um salário mínimo, isso é um impacto muito grande. Isso é mais de R$ 5.000 por mês, por ano, aliás, durante todo o ano. Isso uhum. significa você deixar de fazer a reforma da sua casa, de você poder trocar o seu carrinho, a sua moto, de você poder comprar a roupa da formatura da sua filha, do seu filho. Então, isso é um impacto muito grande na economia da família. Então, essa reforma continua sendo muito dura ainda para os trabalhadores. Apesar de se colocar que os rurais, os agricultores familiares estão fora, os trabalhadores rurais, a interpretação do texto não é clara, porque ainda continua lá constitucionalizando, inclusive para 20 anos, o tempo de contribuição. Então é preciso colocar lá, exceto para os trabalhadores rurais e agricultores familiares. No caso dos assalariados rurais, que trabalham no corte da cana, na fruticultura, que trabalham na intersafra, esses trabalhadores, tendo que pagar, contribuir à Previdência por 20 anos, eles não vão conseguir se aposentar, porque a média de trabalho hoje de um assalariado rural que trabalha na intersafra é de 4 meses por ano. 4 meses por ano. Uhum. Ele precisa ter 240 contribuições. Isso significa 60 anos trabalhando. Uhum. Se ele começou aos 20 anos, ele tem que ter 80 anos para se aposentar. 80. E se for isso para se aposentar com salário mínimo, Edson. Se for para ele se aposentar com salário e meio, com mais de um salário mínimo, ele vai ter que trabalhar o quê? 120 anos. Isso é impossível de você ter alguém no corte da cana com 60, 70, 80 anos ou com 120. Não está mais vivo, não está mais entre nós. Então a reforma continua sendo muito dura. A outra é a questão da pensão uhum. por morte. No caso da pensão, para quem tem um salário mínimo, não é justo você constitucionalizar um salário, um benefício menor do que um salário mínimo. Por que aqueles que têm um salário mínimo não poder acumular uma pensão também de mais um salário mínimo? O salário mínimo, a pensão, a aposentadoria, é para comprar remédio. É para botar um pouco de alimento na mesa, para poder melhorar a cesta básica, um pouco do alimento de cada trabalhador, de cada trabalhadora.
Uhum. Uhum. Agora, outro assunto também que é bastante debatido, né, que tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto na Comissão Especial, é com relação aos privilégios, né, do Isso. sistema atual. Ela tem sido respondida de forma distinta pela oposição e pela base governista. Qual é a resposta do senhor? A reforma vai conseguir enfrentar os privilégios? E quem são os verdadeiros privilegiados, deputado?
Não, ela não combate privilégio. O que você pode olhar está lá no cálculo da PEC. Está lá escrito pelo governo, não é pela oposição. É pelo governo. De onde vai sair R$ 900 bilhões é de quem ganha até R$ 1.300, R$ 2.000. Qual o privilégio de ganhar R$ 1.300 ou R$ 2.000 hoje? Não é privilégio nenhum. Os privilegiados aqui, por exemplo, as Forças Armadas, estão numa sala separada aqui sendo discutido. As Forças Armadas não estão nas ruas, lá na linha de tiro, não estão enfrentando o tráfico, não estão nas rodovias para ter um trânsito seguro. Quem está morrendo no dia a dia são os policiais rodoviários, são os policiais civis, os agentes penitenciários, os guardas municipais, e esses não estão na reforma da Previdência aqui, sendo contemplado, tendo igualdade com os demais militares das Forças Armadas. Esses estão sendo tratados na vala comum, esses estão sendo tratados aqui, inclusive com dificultando o seu acesso à aposentadoria.
Agora, isso não é
acesso ao benefício da Previdência.
Agora, o argumento do governo, deputado, é que existem que o número de trabalhadores que ganham até R$ 2.000 é infinitamente superior àqueles que ganham salários muito altos. E, obviamente, se a gente pegar, por exemplo, que existem 10 vezes mais trabalhadores que ganham até R$ 2.000 em relação aos que ganham salários, por exemplo, acima de R$ 15, R$ 20.000, é evidente que isso vai trazer na somatória disso tudo, esse valor de R$ 900 bilhões que o senhor está se referindo. Quer dizer, porque é aquela história, a questão é que muitos, né, existem um número muito grande de trabalhadores nessas condições. Como é que o senhor avalia aí esse argumento?
Olha, se o governo quisesse realmente combater privilégio, para que aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima de quem ganha um salário mínimo? Quem ganha 2 salários mínimos. Para que mexer no regime geral? O regime geral tem um teto. O menor salário é um salário mínimo. O maior é R$ 5.800. Onde é que está o privilégio? Os privilegiados são quem ganha acima de 10 mil, 15 mil reais. Por que não manda, então, a reforma só para esses? Por que está atingindo os que estão na base da pirâmide, que é quem sustenta esse país, quem mantém esse país pulsando, é quem desenvolve a economia desse país com a força de trabalho? Então, ela não combate privilégio nenhum. E quem se aposenta com esses valores não estão no regime geral da Previdência. São regimes próprios. Então, vamos discutir regime próprio a regime próprio? Não dá para criminalizar o servidor público dizendo que o problema está no serviço público. Uhum. Tem servidor público que ganha R$ 2.000, que ganha um salário mínimo. Não tem servidor, a grande maioria dos servidores não recebe super salários. Você pode pegar aqui pelos servidores da casa, você pode pegar em vários setores. Há faixa etárias diferentes de salário. Então você não pode passar uma régua. Você tem que ter muito cuidado com a média. Porque a média é muito perigosa. Você pode condenar a grande maioria da população, que é isso que essa reforma está fazendo. Ela está condenando, ela está impedindo que a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse país consigam um benefício justo para conseguir minimamente sobreviver. Está dificultando o acesso à população ao benefício da Previdência. Por isso que é falso esse argumento do governo que combate privilégios essa reforma.
Bom, deputado, daqui para frente ainda temos aí a continuidade desses debates na comissão especial. Qual deve ser aí a postura da oposição, ainda de rejeição da proposta como um todo? Ou o senhor, a partir dos pontos aí negociados pelo relator, pelas mudanças feitas pelo relator, a oposição pode aí negociar uma avaliação de ponto a ponto da reforma da Previdência? Como é que deve ser a postura daqui para diante?
A nossa postura aqui do campo da oposição é votar contra o relatório, votar contra essa reforma, porque ela é dura como um todo. como eu disse desde o começo, e a gente tem mostrado os números, tem mostrado a contradição que há na própria PEC, que está lá escrito pelo governo, ela é muito dura para os trabalhadores e as trabalhadoras. Então não tem como você negociar retiradas de direito, você negocia ampliação de direitos, você negocia conquistas de direitos para o povo brasileiro. Não reduzir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nessa reforma era para a gente estar trabalhando pela inclusão dos guardas municipais, pela inclusão dos oficiais de justiça que trabalham em atividade de risco, expondo a sua vida, porque é bom deixar claro que o governo não garante a vida de nenhum trabalhador que trabalha em atividade de risco. Aí, por exemplo, está acabando com a aposentadoria especial dos eletricitários, dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso, dos vigilantes. Então, há um ataque muito grande. Então, nós vamos trabalhar pela reprovação dessa reforma. Há outros caminhos para percorrer, para fazer um ajuste fiscal como o governo quer fazer. Não dá para fazer um ajuste fiscal em cima da previdência social, de uma política pública, em cima da aposentadoria do povo brasileiro. Nós temos como prioridade aqui que teria que vir primeiro a reforma tributária, nós precisamos taxar as grandes fortunas, os lucros e dividendos, os bens de luxo, porque você que tem um carro paga imposto, quem tem uma lancha ou um jatinho não paga imposto. Então tem muitos caminhos para percorrer antes de propor algo tão duro para a classe trabalhadora. Por isso que nós vamos continuar aqui firmes na comissão e aqui no parlamento, porque, diga-se de passagem, o governo Bolsonaro não tem maioria, não tem votos para aprovar nada, absolutamente nada, nem aqui na Câmara Federal, nem no Senado, não tem maioria. Então ele precisa de um acordo aqui no parlamento com os líderes dos diversos partidos, e essa casa tem que ter cuidado que não dá para a gente assumir nas costas uma medida tão dura, tão cruel para os trabalhadores como é a reforma da Previdência. Essa casa não pode, os parlamentares não podem assumir de maneira alguma uma crueldade tão grande como essa com os trabalhadores. Nós somos representantes do povo. A nossa missão aqui é defender o povo, é defender os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que são 90% da população desse país.
Deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, conversando com a gente aqui sobre reforma da Previdência os debates que estão acontecendo aí na comissão especial. Deputado Carlos Veras, obrigado pela participação. Excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui sempre à disposição para esclarecer a população, para conversar com vocês e poder conversar com todo o povo brasileiro.
Ok, obrigado, deputado. Bom dia.